Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Qual o conceito de culpabilidade? Qual a amplitude da culpabilidade no contexto da pena? Todas as excludentes de culpabilidade estão previstas no Código Penal? Olá, meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, qual o conceito de culpabilidade?
O tema relativo à culpabilidade é muito polêmico dentre penalistas, cada qual apontando o seu conceito, o seu critério de avaliação, a sua aplicação ideal da culpabilidade, tanto na análise do crime quanto da pena. Eu particularmente gostaria de frisar que partilho do entendimento, o mais tradicional, de que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, significando uma conduta perfeitamente adequada a um tipo penal incriminador, considerada contrária ao ordenamento jurídico, e a última parte, que é referente à culpabilidade, uma conduta reprovável, passível de censura, merecedora de pena. Por quê? Porque existe um indivíduo imputável, com capacidade de entendimento, que atua sabendo que o que faz é ilícito ou devendo saber, e que sim, poderia ter agido de outro modo, mas não quis. Então, essa ideia de culpabilidade, que é uma ideia finalista, não é? Considerando o crime com três elementos no campo analítico, é o que me parece a mais sensata. Mas, lógico, nós também temos que analisar a culpabilidade no contexto da pena. E aí muda o enfoque. Porque lá no artigo 59, quando o juiz, então, vai começar a fixação da pena, no caso concreto, volta-se a falar em culpabilidade. Então, o juiz, atendendo à culpabilidade, entre outros elementos, fixará a pena base, ou seja, fará a primeira eleição da pena cabível ao acusado. De modo que culpabilidade é preciso captá-la na teoria do crime, qual é o papel dessa reprovação social para condenar a pessoa e depois, qual é o papel da culpabilidade ou de uma reprovação social para fixar a pena. São esses dois enfoques que me parecem ser pertinentes à culpabilidade.
E professor, como se pode analisar o conteúdo da culpabilidade para a configuração do crime?
Bom, para analisarmos, não é, o conteúdo da culpabilidade para a configuração do crime de maneira detalhada, seria impossível, não é, nesses momentos que não demandam, não é, muitas horas de debate. O fato é, para sermos bastante concisos nesse momento, nós temos que analisar a culpabilidade, eu diria basicamente, numa ótica tradicional causalista, aquela que entende a culpabilidade como um juízo de censura à conduta praticada pelo agente, e esse indivíduo tem que ser imputável, agir com dolo e culpa, ter um comportamento conforme o direito, não é? E dentro da esfera do dolo está ali a consciência da ilicitude. Conceito tradicional. Depois nós temos um conceito finalista que retira o dolo e a culpa da culpabilidade, entendendo que esse elemento subjetivo deve ser analisado na tipicidade, mas mantém basicamente na esfera da culpabilidade a reprovação social de quem é imputável, tem consciência potencial da ilicitude e a possibilidade de atuação conforme o direito, embora não queira fazer. A teoria funcionalista dá à culpabilidade uma captação mais normativa, eu diria. Por quê? Porque em alguns autores nós vislumbramos que essa reprovação social, ou seja, a aplicação não de uma punição ou consideração de que houve crime, vincula-se à política criminal. E uma política criminal que poderia, em tese, ser exercida pelo próprio magistrado, no caso concreto, de merecimento ou não de que aquela conduta seja criminosa ou, enfim, apenada. E, às vezes, nós temos a pendência para um funcionalismo mais normativo, não é? Alegando que a culpabilidade tem que ser concentrada num déficit motivacional, ou seja, na incapacidade concreta de um indivíduo ter estímulo para seguir a lei. Eu sei que são conceitos muito abstratos, eu diria a todos que ouvem, mas mesmo aqueles que estão iniciando a sua avaliação em nível penal, vamos pensar o seguinte, em termos gerais. Culpabilidade para configurar o crime é reprovação. Eu diria até, é a parte ética da avaliação do delito. Você pode ter um indivíduo que mata alguém, portanto, o fato é típico, preencheu o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Esse indivíduo matou a outra pessoa sem nenhuma excludente de ilicitude ao seu lado, justificando como legítima defesa, estado de necessidade. Então, ele praticou, em tese até agora, um injusto penal, quer dizer, algo que não pode ser feito, Matou alguém sem legítima defesa, sem estado de necessidade. Mas isso é passível de censura? Podemos reprovar essa atitude e entra a culpabilidade. Daí, se você transportar para esse injusto penal que o autor desse injusto é uma criança de 5 anos de idade que pegou um revólver do seu pai e atirou no amiguinho, a gente não tem condições de dizer que esse garotinho cometeu um crime. Por quê? Porque lhe falta completa imputabilidade, ele não tem noção do que ele faz. Por completa falta de amadurecimento, ele é inimputável. Então a gente diz que, embora ele tenha praticado um injusto penal, ou seja, algo que é proibido em matéria penal, matou uma pessoa sem estar em legítima defesa, em estado de necessidade, ele não merece censura, ele não merece ser considerado criminoso. Então nós abolimos a figura do crime e ele vai para a vara da infância e juventude ver o que é melhor para ele, para sua educação, para sua formação. Essa é a ideia de culpabilidade no crime. Merece ou não merece ser censurado pelo que fez? Então, assim como a criança, nós temos o enfermo mental, que também não entende o que faz, aquele que está em erro de proibição e, enfim, as situações também de inexigibilidade de uma conduta diversa, como agir em coação moral irresistível. Tudo isso afasta a reprovação ao injusto penal e, portanto, aquela conduta não pode ser considerada um crime.
E, professor, qual a amplitude da culpabilidade no contexto da pena?
A culpabilidade no contexto da pena, vamos lembrar que o termo culpabilidade ingressou no artigo 59 na reforma penal da parte geral de 1984, ela é uma reprovação, sem dúvida, mantém esse alicerce da culpabilidade, mas ela se despe dos elementos que já foram analisados pelo juiz para condenar. Porque se o juiz já proferiu aquela decisão dizendo ante o exposto condeno, é porque ele já verificou que há tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Culpabilidade é essa para o crime. Existe censura porque o réu é imputável, tem consciência do ilícito e agiu como ele bem queria, embora ele pudesse ter feito de maneira diferente. Enfim, ele precisa ser considerado criminoso. Assim sendo, eu preciso dar uma pena. Essa pena não vai levar em conta de novo tudo que já foi considerado. Então, qual é a minha base mais concreta, mais objetiva, para eu considerar o nível de culpabilidade? Penso eu que isso é o conjunto do que está exposto no artigo 59. Vamos verificar antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Com todos esses elementos, você vai ver se faz uma censura maior ou menor. Esses elementos objetivos, alguns, logicamente, de interpretação mais subjetiva, mas são elementos dados em lei, é que me parece que devam ser usados para tecer, construir a culpabilidade na pena. Porque se você não der nenhum suporte objetivo e pensar que culpabilidade é a opinião do juiz a respeito do crime praticado, fica muito fluido. Não é possível analisar a pena de uma pessoa com opinião subjetiva do julgador em relação ao que foi praticado. Então, penso eu que o ideal para analisarmos a censura merecida seja o composto dos elementos do próprio artigo 59. Mas, em suma, no tocante à pena, a culpabilidade significa o seu fundamento e o seu limite. Então, para nós darmos a pena, é preciso condenar. Depois, nós precisamos de um limite, até onde o juiz vai chegar dentro, evidentemente, daquilo que foi previsto no tipo penal. Então, num homicídio simples, de 6 a 20 anos, qual é a mensuração do juiz? Culpabilidade, com todos os elementos dos 59, o juiz analisando com cautela e critério, ele vai escolher entre 6 e 20 anos a pena base, que é a sua primeira escolha, para depois aplicar agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição.
Bom, professor Nucci, para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Todas as excludentes de culpabilidade estão previstas no Código Penal? E aí?
Na realidade, nem todas as excludentes de culpabilidade estão no Código Penal de maneira expressa. Nós temos, acho até que posso dizer a maioria delas. Nós temos aí, no artigo 21 do Código Penal, o erro de proibição excusável, que é uma excludente de culpabilidade. Nós temos o artigo 22 da coação moral irresistível junto com obediência hierárquica, que vejam, no artigo 22 colocou-se claramente coação e obediência, mas se analisarmos isso detidamente, verificaremos que dentro desses elementos está a tese implícita da inexigibilidade de conduta diversa, que não está claro na lei, mas é evidente. Quem age sob coação não podia agir de outro modo. É a tese. Então, temos no artigo 22 essa viabilidade. Depois temos no artigo 26 outra exclusão de culpabilidade, porque falta ao agente imputabilidade por questão de doença ou enfermidade mental. Artigo 26 caput. E se ele tiver classificado como semi-imputável, ele tem uma culpabilidade diminuída, uma censura diminuída, portanto a gente diminui a pena. No artigo 27 está expresso que menores de 18 são inimputáveis, não são passíveis de censura na esfera penal, assim também replicado na Constituição Federal no artigo 228. E finalmente temos no artigo 28, embriaguez fortuita, por acidente, né? Bebeu demais porque alguém enfiou lá na sua bebida, não é? Uma substância entorpecente que você não sabia que estava ali. E aí, com essa mistura do álcool e a substância entorpecente colocada por terceiro, o indivíduo fica completamente embriagado e, nesse estado, pratica um injusto penal. Não é possível censurá-lo. Não há culpabilidade. Qualquer outra pessoa no lugar dele fazendo o que ele fez teria ocorrido a mesma coisa. Então temos aí, né, a exclusão da culpabilidade prevista em pelo menos 5 artigos do Código Penal na parte geral. Mas, como eu disse, implicitamente eu visualizo a inexigibilidade de conduta diversa, que, embora não expressa, é uma exclusão da culpabilidade, tem sido aceita pelos tribunais brasileiros. Fiquei muito tempo no tribunal do júri e verifiquei absoluções com base na tese da inexigibilidade de conduta diversa e não necessariamente expressando coação irresistível ou obediência hierárquica. Essas são as básicas ideias da culpabilidade que a gente tem como exclusão do crime ou como fundamento e limite para a aplicação da pena.
Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Acompanhe os episódios semanais do Conversando com o Nucci. Até mais!